Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, tua misericórdia renovada, obrigado por esse tempo, esse lugar de comunhão e fé, lugar da gente se encontrar aqui, buscar a direção do Senhor, discernimento, revelação, sermos instruídos, transformados, renovados pela comunhão e pela palavra. Espírito do Deus vivo, lava mesmo nosso entendimento e nos instrui, Deus, pelo sangue do Cordeiro. Ô Senhor, ô Pai, que a gente possa mesmo estar lançando aqui princípios, ó Deus, referências, direção, ó Deus, para a nossa semana que seja mais um ciclo. A gente quer começar mais um ciclo de bem-aventurança, sermos bem-aventurados. A tua palavra diz que nós devemos aprender a contar os dias, então que, ó Deus, esses dias sejam bem contados, bem discernidos, ó Deus, e que sejamos iluminados mesmo assim na instrução, na revelação, no entendimento do Senhor, segundo a tua palavra, Deus, no nome poderoso de Cristo Jesus. Clamamos pelo pessoal continuar no retiro, no Araguaia, a volta agora. Sejam todos guardados do mal, protegidos aí na estrada. Oh Deus, nenhuma arma forjada contra eles prevalecerá. São guardados na entrada e agora na saída, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Então, eu vou tirar aqui temporariamente aqui os comentários, e eu quero ler com vocês o que que a gente vai meditar sobre o princípio, né, para essa semana, e é um princípio que está lá no livro dos princípios, né, e aí diz assim, lá em Gênesis, no capítulo 2, sempre lembrando aqui que quando a gente está falando de princípios aqui no sentido plural, é tudo aquilo que vai sendo revelado como referência, como colunas e pilares da nossa trajetória, lembrando que a essência, o princípio, o fundamento, a pedra angular é o amor, a graça, a comunhão, e como é que agora nós vamos orientando nossa comunhão, como é que nós vamos revelando essa graça de maneira multiforme. Então, nós estamos aí nesse tripé de fundamentação, o amor do Pai, mas se expressa através da graça do Filho, na comunhão do Espírito. Então, como é uma graça multiforme na comunhão do Espírito, quais são as referências, né? Quais são os pilares onde nós vamos amarrando as nossas cordas, a partir de onde Deus estabelece os vínculos, para que o seu amor seja conhecido na comunhão através da manifestação da sua graça. Então diz assim, ó, o Senhor formou o homem do pó da terra, verso 7 do capítulo 2. E sobre as suas narinas, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se quatro cabeças. O nome do primeiro é Pison, este é o que circunda toda a terra de Ávila, e é onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, e ele há bidélio e a pedra ônix, e o nome do segundo rio é Gion, esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cush, e o nome do terceiro rio é Idekel, e esse é o que vai para o leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela você não vai comer, porque no dia que dela comer, certamente você vai morrer. E Deus o colocou no jardim para cultivar e guardar. E é sobre esse princípio que a gente quer compartilhar, né? O princípio do cultivar e guardar. Esse princípio orienta a nossa relação com o trabalho, né? Com nossa atividade, com aquilo que Deus nos colocou, aquilo que Deus nos dotou para realizar, para manifestar. É interessante isso, porque Deus nos abençoou para todas as coisas, e deu como vocação, como missão, o frutificar, multiplicar e encher a terra. Então essa questão do cultivo, né, e da guarda, está intrinsecamente, intimamente ligada àquilo que é a nossa identidade, a nossa natureza e a nossa vocação. Fomos abençoados para ser fecundo, fomos abençoados para multiplicar, frutificar, encher a terra. E aí Deus nos deu uma atividade de trabalho que nos ajudaria a entender a natureza, a identidade e o propósito da nossa vocação. E é interessante isso, porque dentro daquilo que seriam nossas atividades de trabalho, nossos afazeres, em todos os sentidos da vida, a natureza, a essência dessa atividade deveria ser caracterizada pelo cultivo e pela guarda. Então nós seríamos muito mais guardiães, vigilantes, atentos do processo, do que propriamente aqueles que controlam, dominam e possuem os resultados. Então a nossa atividade laboral, seja ela em que área fosse, a nossa identidade vocacional para o trabalho, Jesus diz, meu pai é trabalhador, ele trabalha até hoje, e ele é um cultivador, né? Ele é o jardineiro, ele tem um jardim, e ele cultiva várias árvores frutíferas. Eu sou a videira verdadeira. Jesus evoca para si essas figuras, né? A figura da videira, da figueira, da oliveira, a figura do trigo, né? Então o pão. Eu sou o pão a partir do trigo. O trigo que foi semeado e que em terra cultivada e que produziu o seu fruto. Então o reino de Deus, todo o reino de Deus é como um homem que saiu para plantar uma semente, e ele plantou e foi dormir, e acordou, e deitou, e Deus foi dando crescimento, Deus foi garantindo a fidelidade do processo. Quando chegou o tempo oportuno, o fruto estava maduro, ele foi lá, colocou a foice e colheu. Né? Paulo fala isso, ele fala quem é o homem, qual é a nossa atividade para que a gente dela se glorie. Né? Paulo plantou, Apolo regou, e Deus é quem dá o crescimento, de modo que Paulo não é coisa alguma, Apolo não é coisa alguma, Pedro não é coisa alguma, né? Mas é Deus é quem dá o crescimento. Então, uma das coisas que aconteceu na nossa vida foi essa ideia, muitas vezes, de associar trabalho a pecado, né? Fica parecendo que Deus colocou um homem no jardim para desfrutar, para ficar lá, né, só desfrutando das belezas. Não, o jardim era nosso ambiente pedagógico para entender a identidade, natureza e vocação da nossa vida. Muita gente pensa que o jardim do Éder era um lugar de lazer, de recreio, né? Que o jardim do Éden não envolvia trabalho. Não, amados, o trabalho é a forma como Deus abençoou o homem antes do pecado. Então o trabalho antecede ao pecado. O trabalho é aquilo que nos identifica com Deus, é aquilo que nos identifica com a sua natureza. Então quando Deus nos chama para o trabalho é para que a gente conheça o coração, para que a gente conheça o pensamento, a mente, para que a gente entenda o propósito na vida. E o propósito na vida é esse labor, esse trabalho, essa proatividade produtiva, né? Essa atividade produtiva, essa proatividade que nos identifica com a sua natureza. Ele é um trabalhador. Então é no trabalho que a gente vai conhecer Deus. E aí na vida tudo é trabalho. Casamento é trabalho, relacionamento é trabalho, relação íntima é trabalho. Né? Então, Deus nos colocou no jardim em que nós tínhamos todas as condições favoráveis para que o nosso trabalho fosse bem sucedido. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. E muitas vezes a gente associou o trabalho como se fosse a pena, né? A gente passou a ser trabalhador a partir do pecado. Não, nós somos trabalhadores antes do pecado. E é exatamente na nossa relação com o trabalho que nós pecamos. Foi exatamente lá no nosso ambiente laboral de trabalho, onde nós deveríamos aprender, onde nós deveríamos ser instruídos, né, formados a partir da nossa relação com o trabalho, nós dessignificamos o trabalho. E aí, em vez de nós sermos vigilantes, guardiães, cultivadores, nós passamos a ter a posse, o controle, o direito do produto. Então, em vez de a gente ser aprendiz do processo, guardião do processo, testemunha do processo, nós levamos para o trabalho o direito e a posse. Nós transformamos o ambiente do trabalho numa atividade comercial e não pedagógica. Então, o trabalho é uma atividade pedagógica dada por Deus aos seus filhos para que, através do trabalho, nós possamos aprender a relação com a vida, com as pessoas. Por isso que Deus colocou o homem num ambiente totalmente favorável para que ele entendesse a natureza do trabalho. E a natureza do trabalho é cultivar e guardar, e não controlar, e não dominar, e não possuir, e não ter direito da produção. E hoje a gente acaba trabalhando mais para ter o direito do produto do que propriamente para sermos instruídos e instruir através do processo. Então o ambiente do trabalho passou a ser um ambiente de treinamento, de qualificação, de capacitação para a produção, em vez do ambiente do trabalho ser um ambiente de educação para a vida. Então no jardim, na sua relação de trabalho com a sua esposa, com a família que Deus ia dar para ele, tanto é que a gente pensa que o pecado está associado à relação sexual. Muita gente pensa que o pecado foi associado à relação sexual, e não foi, porque Deus abençoou, né, o homem para que, através da atividade laboral, né, através do seu trabalho de semear e o trabalho da mulher de conceber, então essa relação, tanto é que a essência depositada no útero materno é o sêmen, a semente. Então toda a vida está significada no plantio da semente, na sua germinação, no seu desenvolvimento e no seu fruto. Então essa é uma figura totalmente pedagógica, por isso que a bem-aventurança é traduzida como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto. Mas os que não prestam atenção nesse processo, os que não são guardiães do processo, os que não são cultivadores do processo, acabam tendo uma relação nociva, ruim com o trabalho. Lembre-se que nós somos filhos de um trabalhador e fomos corrompidos pela sedução de um trabalhador que dessignificou o trabalho. Quem é Satanás? Satanás é Lúcifer. E quem era Lúcifer? Lúcifer era alguém que trabalhava para Deus. E aí ele viu no trabalho a oportunidade e o direito de reivindicar aquilo que ele merecia, e não de cumprir um propósito. Então, o Lúcifer sempre viu na sua atividade simplesmente uma condição de serviço. Ele não conseguia aprender. Por mais excelente que ele fosse, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Por mais excelente que Lúcifer fosse como operário, ele nunca se tornou um bom trabalhador. Então nós temos excelentes operários, nós temos excelentes empresários, nós temos excelentes comerciantes que não significaram até hoje o propósito e a natureza do seu trabalho. Porque pensam que a sua excelência comercial, a sua excelência empresarial, a sua excelência laboral é simplesmente para lhes dar o direito da posse, né? Para lhes dar o controle da produção. Então muitas vezes as pessoas estão associando a excelência do trabalho a um controle de produção e não uma pedagogia de processo. Então as pessoas são escravizadas a produzir em quantidade e não a ter um ambiente produtivo de qualidade. Então muitas vezes toda a qualidade no ambiente de trabalho hoje está associada à produção e não às relações. As relações não são promovidas, né? A linha de produção promovida lá, a linha de produção tão divulgada pelo Henry Ford, se tornou um modelo empresarial, ao longo dos séculos começou a dar sinais de desgaste, porque ela não só descartava boa parte da matéria-prima usada, naquilo que não se encaixava, não se enquadrava ao padrão de qualidade da produção, como ela também começou a descartar pessoas. Foi a partir dessa obsessão com a produção em alta quantidade que também aconteceram as aposentadorias, ou seja, então aqueles homens que não tinham mais o mesmo nível de performance, o mesmo nível de resultado, né, eles começaram a ser subtraídos do processo produtivo, foram condenados, né, a inanição, a uma aposentadoria precoce, sendo que a palavra de Deus diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, mesmo sendo velho, dará ainda fruto. Sabe o que é curioso? Na natureza, as árvores mais velhas continuam dando frutos. Quando elas são saudáveis, elas continuam dando frutos, ainda que em menor quantidade, ainda que de menor tamanho, no entanto, com muito mais sabor. Os frutos das árvores mais velhas, ainda produtivas, eles são mais densos, mais saborosos, de sabor mais concentrado, mas começam a se tornar menores e em menor quantidade, mas ainda carregam de maneira apurada, adensada, condensada, as características, os sabores, as nuances daquilo que é a identidade e natureza da árvore. Na forma como nós vemos nos relacionando com o trabalho, essa questão, o sabor não conta. O sabor não conta tanto, o que conta é a quantidade e o tamanho. Então, nós estamos muito mais preocupados na quantidade da produção, no tamanho, no volume de produção, do que na qualidade produtiva do processo. O que que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nós tínhamos que estar muito mais focados em ser cultivadores e guardiães do processo, do que ficarmos tão obcecados com a produtividade, o volume, né, dos métodos produtivos. Foi isso que aconteceu. O homem tirou os olhos da pedagogia do processo e se fascinou pelo benefício do produto. Então o produto apresentou para o homem um fascínio, o fascínio da posse, o fascínio do controle, o fascínio do direito. E o homem é mais ou menos assim: não é que aquilo que eu produzo, não é que aquilo que eu realizo produz em mim um prazer, uma sensação de conquista, de direito, de posse, de prazer e de compensação. É tudo que o diabo queria, é tudo que o Lúcifer pleiteou. Me dê o direito de posse, não me interessa ser parte do processo, não me interessa guardar os valores do processo. Aí o homem começou a corromper o processo Quantas vezes nosso processo está prostituído, está corrompido, não há mais fidelidade na identidade. A gente, em nome da produtividade, nós corrompemos a identidade, começamos a produzir, né, frutos híbridos. O que é um fruto híbrido? O fruto híbrido é alguma coisa produzida de maneira artificial, forçada, né? É a combinação de tudo que é positivo, tudo que é favorável numa semente. Então nós vamos fazendo uma combinação promíscua, nós vamos adulterando a identidade, nós vamos deixamos de ser guardiães e começamos a ser exploradores. Então nós nos tornamos exploradores da semente. Nós passamos a ser aqueles que abusam, né, que estupram a natureza, passamos a cometer violências contra a semente em nome da produtividade. E aí a gente promiscui isso, a gente faz misturas híbridas, artificiais, em nome da produção. E o que as pessoas não percebem, a gente já compartilhou aqui no princípio da semente, é que ela aumenta a produtividade, mas ela quebra o ciclo produtivo. Porque agora, para continuar produzindo nesse volume, ela não consegue produzir semente, porque a semente do produto combinado híbrido, ela é estéril, ela não se reproduz. Então nós quebramos o ciclo da reprodução em nome do resultado da produção. Então, para ter um resultado produtivo de alta performance, nós deixamos de ser guardiães dos processos produtivos e passamos a ser os corruptores. Então hoje há uma corrupção do processo produtivo em nome do resultado da produção, para ter o controle. É mais ou menos o que aconteceu. A palavra de Deus diz que é aí que o homem perdeu a sua alma. Onde foi que nós perdemos? Deus falou: o dia que a sua relação com o trabalho, o dia que a sua relação com o fruto, o dia que você olhar para o fruto como quem quer ter o controle, nesse dia você vai morrer. Deus falou assim: não queira ter daquilo que é produzido o controle. Continue a ser um produtor de alta performance, porque você é fiel ao processo. Você é íntegro, você agrega valor, você guarda, você cultiva. Então uma coisa seria a gente cultivar as melhores sementes, a gente guardar os processos mais fiéis de integridade, porque aí nós criaríamos um ambiente de pedagogia onde todo mundo produziria mais. Ao fim de tudo, nós teríamos um incremento da produção, mas a alta produção não seria a nossa ambição. A alta produção seria o fruto de processos bem-sucedidos. A partir do momento que a gente foi lá e se fascinou com o produto e começou a querer ter o controle disso, a posse e o direito disso, nós corrompemos, nós deixamos de ser guardiães e deixamos de ser fiéis aos processos. A gente não percebe como é que isso afetou a nossa casa. Porque agora os nossos filhos estão sendo estimulados à alta produtividade. E eles deixaram de ser aprendizes do processo produtivo. Então a mesma coisa que aconteceu lá no campo, na nossa relação com o trabalho, acabou afetando a nossa intimidade. Então a nossa relação com o trabalho, com o nosso ambiente, corrompeu a nossa relação mais íntima. A partir do momento que o homem e a mulher dessignificaram sua relação com o trabalho, dessignificaram sua relação com a vida, eles sofreram uma corrupção íntima. Eles foram penalizados e Deus diz: agora a produção de vocês vai ser carregada de sacrifício. Por que que a nossa produção hoje é carregada de sacrifício? Por que que a nossa produtividade hoje é carregada de sofrimento, de dor? Porque nós dessignificamos a nossa relação. Os espinhos, os abrolhos. Então, essa coisa dificultosa. Por quê? Porque nós carregamos isso para o nosso ambiente de vida. Fomos nós que transformamos aquilo que deveria ser um ambiente de trabalho numa condição de jardim, e a gente levou a nossa condição de trabalho para um ambiente hostil. Então, por que que hoje o trabalho é tão pesado? Por que que o trabalho é tão difícil? Por que que o trabalho é uma coisa muitas vezes opressora para muita gente? Porque está totalmente atrelado à subsistência. Agora a gente trabalha para comer. E Deus diz: já que agora você trabalha para comer, é do suor que você vai comer. Antigamente a gente não comia do suor. A gente comia da relação. Amém? A gente se alimentava da relação. Agora a gente se alimenta do esforço. Nós associamos um esforço produtivo, uma punição produtiva. Então o nosso pão hoje já vem temperado com suor. Sabe qual é a única coisa que Deus não admitia no Santíssimo Lugar? Suor. O sacerdote era um trabalhador. E o sacerdote deveria trabalhar, ele tinha um rito de trabalho para entrar lá no Santíssimo Lugar. Mas sabe qual é a única coisa que Deus não admitia lá no Santíssimo Lugar? Suor. Quanto de suor hoje? Quanto de ansiedade? Quanto de esforço? Quanto de sacrifício está associado hoje ao nosso trabalho? Sendo que trabalho não deveria ser caracterizado por esforço, por sacrifício, por sofrimento. Trabalho deveria ser caracterizado por conhecimento. A gente conheceria a Deus de tal maneira e haveria tanta confiança e tanta fé e certeza de que Deus é garantidor do processo, que a gente se ocuparia de ser cultivador e guardiães dos processos, e não gerentes de produção. O que que você se tornou na vida? Um gerente de produção? Ou um cultivador e guardião dos processos? O que que você é na sua casa? Como pai, como mãe? Você é o RH? Você é o diretor de RH na sua casa? Você é... de nada conta, mas entende o que eu estou dizendo. O que que nós viramos para os nossos filhos? Nós somos o chefe de departamento pessoal. A gente está lá só para dizer aos filhos o que que eles têm que fazer. Nós estamos lá para garantir a produtividade deles. O que que os nossos filhos se tornaram? Sócios da produção, gerentes de produção, mantenedores de resultado. Quantas vezes nós estamos esperando que os líderes da igreja, os filhos, a gente fala de liderança, temos que treinar a liderança. Nossa, isso corta meu coração quando a gente fala que tem que treinar líderes. Treinar líderes. O que que significa isso? Nós estamos treinando gerentes de produção, nós estamos trabalhando a garantir do processo produtivo. Tem gente que vai falar de ministério. A única coisa que ele sabe apresentar do seu ministério são os seus números. Agora a gente já está reunindo lá umas 1.000 pessoas. O que quer dizer isso? O que, que quer dizer reunir 1.000 pessoas? Então vou te falar uma coisa. Pega um coxo e coloca quirela de milho nele. E deixa lá. Todo dia você renova a quirela. Daqui poucos dias você tem lá 1.000 qualquer coisa. 1.000 comedores. 1.000 famintos. Você tem 1.000 barrigas lá. Mas pode ser que nesse dia em que você se tornou o controlador do produto, para também se tornar o controlador da produção, pode ser que nesse dia você tenha dessignificado definitivamente a sua noção de trabalho, a sua vocação de trabalho. Amados, nós fomos colocados num lugar para ser guardiães e cultivadores. Será que nós temos cultivado a qualidade das sementes? Será que nós temos guardado a integridade dos processos? É isso. Nós trabalhamos com sementes cultivadas, desenvolvidas, melhoradas. Nós guardamos a integridade dos processos, o ambiente pedagógico, para que isso faça sentido? Ou nós aproveitando dessa fome de controle, de poder, de domínio, a gente acabou montando uma indústria do único fruto que a gente não devia nem comer, nem produzir. Parece que todos os frutos agora, nós, todos. Agora nós produzimos manga do conhecimento do bem e do mal, abacaxi do conhecimento do bem e do mal. A indústria do bem e do mal, produzindo manga, abacaxi, tomate, alface, coco, uma indústria. Uma indústria do bem e do mal, explorando a produção para controle, né, da necessidade de comer. Zero pedagogia. Zero ensinamento, zero valores. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, levanta agora, nesse primeiro dia da semana, a semana começa hoje, como alguém levantado por Deus para cultivar e guardar, e não alguém para controlar, para possuir, para desfrutar, para se beneficiar do fruto da sua produção. Amém? Em nome de Cristo Jesus, até amanhã, se Deus quiser, quando a gente se encontra às 18 horas, no nosso encontro, mesa preparada na viração do dia aí, tá bom? Um forte abraço e até lá.